Assembleia Legislativa cria dia estadual em homenagem ao imigrante italiano. A audiência pública pretende discutir a situação do presídio de Blumenau. Fugas viraram rotina na região. Trabalhadores pressionam o governo sobre proposta de salário mínimo estadual para Santa Catarina. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
A Comissão de Segurança Pública define nos próximos dias a data da audiência pública solicitada pela deputada Ana Paula Lima, com a pretensão de debater os problemas existentes e as soluções do presídio em Blumenau. Ana Paula justifica a necessidade do debate, dizendo que em 15 meses, quatro diretores passaram pelo comando do presídio regional. Conforme a parlamentar, outros problemas também preocupam a população, entre eles a fuga de 16 presos no dia 26 de setembro, por um túnel que foi construído por baixo da guarita de segurança, além de outras três nos últimos 10 dias, totalizando 19 fugitivos. Denúncias de violência, de atentados aos direitos humanos e de superlotação também serão alvo da audiência. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que institui o Dia Estadual do Imigrante Italiano. De autoria do deputado professor Sérgio Grando, a data será comemorada em 21 de fevereiro, compondo o calendário oficial de eventos e datas comemorativas de Santa Catarina. Na visão do professor Grando, o papel desenvolvido pelos imigrantes italianos foi fundamental no processo da colonização de Santa Catarina. Eles contribuíram significativamente para o desenvolvimento da economia a partir de conhecimentos científicos e técnicos adquiridos na Itália. Trouxeram sua riqueza gastronômica, cultura da uva e do vinho, além das danças e festas religiosas. Esta também é a opinião do presidente do Fórum Permanente Ítalo-Brasileiro, deputado Décio Góes. Ele lembrou que o sul do estado foi construído pelos imigrantes italianos a partir de 1877. Dentro da proposta do Legislativo Catarinense de aprimoramento na qualidade dos serviços prestados à sociedade, foi realizado na manhã desta quinta-feira o workshop sobre práticas administrativas, com a participação de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Destacado pelo gerente-geral da Escola do Legislativo de Minas, Alaor Messias Marques Júnior, o intercâmbio entre os dois legislativos.
A Assembleia inaugura um workshop de práticas administrativas em poder legislativo. É um evento organizado pela Diretoria de Recursos Humanos, né, que busca então uma avaliação do seu pessoal técnico, sincronizando com as atividades administrativas que estão sendo realizadas em Minas Gerais e na Assembleia do Rio Grande do Sul. O assunto principal é o momento em que vive o Estado brasileiro e com as inovações de normas, como a norma do nepotismo, a nova norma dos estágios no serviço público e as normas administrativas relacionadas com compras, com as licitações.
O diretor-geral da Assembleia Legislativa, Nerossi Halp, falou sobre a troca de experiência e do benefício ao cidadão.
Já de algum tempo, a Assembleia de Minas e a Assembleia de Santa Catarina têm mantido esse intercâmbio, que para nós é motivo não só de satisfação, né, de reconhecimento de um trabalho que é feito e que, na medida do possível, pode auxiliar de alguma maneira as outras assembleias, como o que a gente está fazendo aqui hoje. A nossa proposta aqui é falar tanto da Escola do Legislativo especificamente, quanto das outras ações de gestão de pessoas da Assembleia pela parte da área de recursos humanos, né, e como que isso se integra para o funcionamento da casa.
Esse tipo de proposta busca principalmente estimular um envolvimento maior dos servidores em seu setor de trabalho, de maneira a refletir na produção técnica legislativa. solicitada pelo deputado Pedro Kizai. Com o apoio de federações, sindicatos e centrais sindicais, a Comissão de Economia realizou audiência pública na tarde desta quinta-feira no plenarinho deputado Paulo Stuart Wright, em debate a criação de um piso salarial para Santa Catarina. A proposta inicial das centrais sindicais é de um piso estadual com valores escalonados, a partir de R$ 524,20. Apresentado ano passado e retirado esse ano da casa, o projeto, que deve ter origem no Executivo, beneficia, segundo o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aproximadamente 400 mil trabalhadores catarinenses. O Kizai explica o porquê da implantação do salário mínimo estadual em Santa Catarina.
Nós continuamos esse debate, essa construção desse grande movimento aqui em Santa Catarina, porque queremos que seja vitoriosa esta luta de implementar e implantar em Santa Catarina o salário mínimo estadual. Por quê? 8 estados já têm salário mínimo estadual. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Tocantins. Por que não Santa Catarina também dá o direito aos trabalhadores aqui de ter um mínimo regional? A Constituição permitiu, através de uma lei complementar 103 de 2000, que cada estado pode ter o seu salário mínimo regional, acima, superior ao nacional. Nós estamos propondo, junto com as entidades sindicais, com as centrais sindicais, com os sindicatos, com as federações, com as confederações, com as associações de moradores, estamos participando desse movimento junto com todas essas entidades, e eles construíram, inclusive, uma proposta de R$ 524,00. Ou seja, esse é o mínimo que um trabalhador em Santa Catarina deveria receber.
Mais uma vez, o deputado Jean Kuman subiu à tribuna para pedir uma solução urgente para o Ciretran de Blumenau. O parlamentar já encaminhou indicação à Secretaria de Estado da Segurança Pública e até agora não obteve resposta ao problema de falta de psicólogos, que se reflete, com certeza, no atendimento à população.
Na verdade, o que nós estamos cobrando é o aumento de psicólogos que fazem a análise da primeira habilitação das pessoas que vão fazer a carteira de motorista. Porque nós fizemos um comparativo com todo o estado, enquanto que, por exemplo, em Florianópolis, cada psicólogo faz, em média anual, 1.300 exames. Em São José, cada psicólogo faz uma média anual de 1.100 exames. Em Joinville, uma média de 1.100 também. Em Blumenau, cada psicólogo faz uma média de 4 mil, ou seja, é um acúmulo de serviço para os psicólogos e um mau atendimento para o povo da cidade, um mau atendimento para o blumenauense que vai tentar tirar sua carteira de motorista. Então a gente quer saber por que, que em Blumenau um psicólogo faz uma média de 4 mil exames por ano e em São José e Florianópolis ele faz uma média de 1.300, sendo que quando é 1.300 ele é muito melhor, a pessoa é muito melhor atendida do que em Blumenau. Então nós queremos aumentar a quantidade de psicólogos para que realmente a gente tenha a mesma média que o restante do estado e consiga tem em Blumenau pelo menos 12 psicólogos, que hoje é o necessário.
Em 2007, o número de habilitações expedidas em Blumenau foi de 12.056. Requerimento cumprimentando a Escola Centro Educacional Infantil Professor Auzelir Pacheco de Joinville, de autoria do deputado Nilson Gonçalves, foi aprovado por unanimidade. A homenagem é para a professora Rosane Mari dos Reis, idealizadora do projeto educativo que rendeu ao CI o primeiro lugar no 9º Prêmio Arte na Escola Cidadã 2008. Enviou também cumprimentos à professora de artes, Sulamir Ramos, aí então do Colégio Elias Moreira de Joinville, pelo projeto educativo que ensinou aos alunos a prática da pintura corporal, mostrando os esforços daquela instituição na área da responsabilidade social. Nilson Gonçalves também encaminhou requerimento ao acadêmico Wellington Batistes, da Faculdade de Tecnologia em Fabricação Mecânica de Joinville, pela conquista da medalha de ouro nacional nas Olimpíadas do Conhecimento do Senai. O presidente da empresa Doller S.A., Udo Doller, também foi parabenizado pela Assembleia Legislativa pelo recebimento do troféu Fritz Miller, o mais importante prêmio ambiental de Santa Catarina, conferido pela Fátima, Fundação de Amparo e Tecnologia do Meio Ambiente. É a quinta vez que a empresa recebe o prêmio pela contribuição na preservação do meio ambiente. Gonçalves ressalta que é importante o reconhecimento por parte do Legislativo a pessoas ou empresas que contribuem para o desenvolvimento do Estado. acontece na Assembleia Legislativa, segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 9 horas, na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, Exposição de Arte, Brasil em Forma e Cores, de Roberto Bernardo. A exposição vai até 17 de outubro. 7 horas da noite, no plenário, deputado Osni Regis, sessão solene em homenagem ao Dia do Médico. Comemora-se em 10 de outubro, Dia do Empresário Brasileiro, Dia da Maçonaria e de São Nicolau. O Dia das Crianças é domingo, 12 de outubro. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.